Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Prazer estar aqui com os irmãos. Obrigado de saber que os irmãos estiveram orando pela saúde do meu pai. Alguns ainda continuam orando e me perguntando sobre o meu sobrinho, Natanael. Tive a oportunidade de conhecê-lo e ele está forte, crescendo, com peso, mas ele vai passar por mais uma cirurgia, a terceira em 7 meses. É dia 6 de novembro, então se a igreja puder continuar orando, eu agradeço. E meu irmão também, a família, mas estão todos bem, mandaram lembranças. E a gente está contente de poder contar com a nossa família espiritual. Muito bem, retomando já, depois de um tempinho, os nossos estudos na Epístola aos Filipenses, eu me deparei nas últimas semanas aí com uma frase do evangelista Moody, que me veio à mente e me pareceu que resumiria muito bem o que nós estávamos estudando até então no capítulo 4 de Filipenses, o final da carta de Paulo à igreja de Filipos. Diz assim essa frase, Moody, para quem não sabe, foi um evangelista americano, viveu durante a Guerra Civil nos Estados Unidos e um homem de Deus. Ele disse o seguinte: não estejam inquietos por coisa alguma, estejam em oração por todas as coisas, gratos por qualquer coisa. Então isso, quem quiser ler o capítulo 4, a partir do versículo 4 até o versículo... Até o final da epístola, é uma frase que resume bem esse conceito, porque fala que a gente não deve se inquietar pelas coisas do futuro, a gente deve sim permanecer em oração, os nossos pensamentos, e sempre gratos a Deus, porque Ele que dá a paz. Foi assim que termina o versículo 9, onde nós terminamos nosso último estudo. A partir do versículo 10, Paulo vai então entrar na reta final da epístola e ele vai terminar a sua carta da mesma forma que ele começou. Lá no capítulo 1, ele começou no versículo 3 a 5, dando graças, com alegria, da cooperação dos irmãos. Então ele vai retomar esse ponto e vai terminar da mesma forma, agradecendo a Deus por suprir todas as suas necessidades, e também aos filipenses por cooperarem com ele nesse processo, no ministério dele e todos os anos que se passaram. E hoje em dia, a gente pensa que essa alegria que Paulo passava, esse agradecimento, esse contentamento, é algo que é meio quase que lógico no nosso meio. Então hoje o foco realmente é nós olharmos a lógica do contentamento de Paulo, a partir dos versículos 10 até o versículo 13. Hoje em dia, quando a gente fala em contentamento, muita gente pensa que é tema de palestra de autoajuda, título de livro com pensamento positivo, é uma autodisciplina e todas essas coisas. E a filosofia do sentir-se bem, acima de qualquer coisa, de ser feliz, do mais você, né? Tem até programa, acho que de televisão com esse título, né? Você merece ser feliz, é normalmente colocado como uma virtude a ser conquistada, e que você precisa se autovalorizar, pensar na autoestima, acima de tudo, você tem que se sentir feliz, não é verdade? As pessoas falam: olha, o importante é isso, não importa o que você faça, o importante é você se sentir feliz. Se você está se sentindo bem, bola para frente, sinal verde. Essa é a mentalidade do nosso mundo e não era diferente da época de Paulo também. O problema é que, infelizmente, a maioria das pessoas buscam essa felicidade, esse sentimento de pensamento positivo, de autoestima, buscam normalmente no lugar errado. A maioria das pessoas buscam achar alegria, contentamento no dinheiro, nos bens materiais, no poder, no prestígio, nos relacionamentos, no emprego, um emprego que seja, eu esteja me realizando profissionalmente, nos títulos, no conhecimento dos homens, na ausência de problemas, de dificuldades. Então eu sou uma pessoa feliz se eu não tenho problemas, se eu tenho boa saúde, se eu tenho... Então, são critérios para as pessoas se considerarem felizes. O problema é que essas pessoas esquecem, ou talvez até desconhecem na maioria das vezes, que em todas essas coisas, a gente esquece que a palavra de Deus nos diz lá em 1 João 5,19, o mundo inteiro jaz no maligno. Não é uma parte só, o mundo inteiro jaz no maligno. Então, é muito difícil a gente ter uma felicidade verdadeira se a origem vem desse mundo que jaz no maligno. Então, seja num relacionamento que a gente encontra uma decepção, seja num emprego que tem um patrão que te manda embora ou não vai com a tua cara, ou seja, na tua... as contas financeiras, de alguma forma, a gente vive num mundo que jaz no maligno e que vai impactar essas coisas. Então, nem sempre as coisas vão estar, as circunstâncias vão estar, como a gente diz na gíria, um mar de rosas, né? Uma tranquilidade, como se fosse tudo 100%, sempre dando tudo certo. E o problema é que a gente esquece que jamais estaremos 100% livres desses problemas, das contrariedades, das circunstâncias difíceis na vida, das doenças, das frustrações, dos desapontamentos que nós temos, as decepções que nós temos com homens, com os políticos, com a economia, quando a gente pensa que vai para um lado, vai para o outro e dá tudo errado. E tudo isso faz parte, porque é a nossa natureza. E assim nós somos humanos e somos impactados por isso, pelas circunstâncias e as coisas que estão ao nosso redor. Percebemos isso até entre cristãos, dentro da igreja. E é incrível ver como o bom humor das pessoas muitas vezes dependem da circunstância. Se a pessoa está empregada, nossa, ela está toda contente. Se ela está desempregada, eu entendo isso, porque é difícil, eu imagino, a circunstância impacta. Mas como isso impacta o humor das pessoas e como a gente é facilmente levado a se comportar de acordo com a circunstância. Se tudo está indo bem, eu estou muito bem. Se tudo está com problema, com dificuldade, então eu estou com um enorme problema, tal. E a gente percebe que a gente é vulnerável à influência externa, a essas circunstâncias. E é por isso que Paulo, ele quer explicar muito claramente aos filipenses a razão do seu contentamento, a sua alegria, a sua gratidão. Por quê? Porque os filipenses fizeram uma oferta. Depois de muito tempo, eles fizeram uma nova oferta para Paulo, ali que ele estava em Roma, na prisão. E Paulo não queria confundir os filipenses que ele estaria contente escrevendo uma epístola que fala da alegria por causa da oferta. Ele queria dar a verdadeira razão do seu contentamento. Não era porque a oferta era pequena ou grande, né, ou gorda, como a gente fala, o Papai Noel gordo, né? Não. Era porque a razão do contentamento de Paulo estava em outro lugar e não na circunstância. Então ele quer ensinar aos filipenses a razão, a lógica do seu contentamento, não apenas como uma virtude, mas como um mandamento para a igreja, para os cristãos. Então é isso que nós vamos ler agora nos versículos 10 até o versículo 13. Se vocês quiserem, por favor, abrirem as suas Bíblias e acompanharem a leitura. Diz assim, Paulo dizendo: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Até aqui, vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado por esses versículos, obrigado por essa epístola, obrigado pelo ministério do apóstolo Paulo, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra nos ensina e nos mostra, Senhor, a verdadeira fonte de alegria acima de todas as circunstâncias, que é a pessoa do Senhor Jesus. Obrigado porque tu queres nos revelar nessa manhã esse ensinamento. Ajuda-nos, Senhor, a encontrarmos isso no texto das Sagradas Escrituras. Ajuda-nos a aplicarmos isso nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a lutarmos contra a nossa natureza humana, que se influencia tão facilmente pelo ambiente, a forma como somos impactados pelas circunstâncias. Ajuda-nos, Senhor, a crescermos em maturidade, encontrarmos na Tua Palavra aquilo que Tu queres nos ensinar. É isso que suplicamos nessa manhã, em Teu santo nome. Amém. Muito bem. Então, Paulo começa dizendo: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo não queria terminar a carta aos filipenses enviando apenas uma curtida de Facebook, né? Se fosse um Facebook, eles mandaram uma oferta, um interesse, um zelo, e ele só responde com uma curtida. Não, de forma alguma. Ele queria marcar e não poderia terminar a epístola sem sublinhar profundamente o agradecimento de uma forma explícita pela oferta recebida para o seu sustento. Mas ele queria também aproveitar, como eu já mencionei, uma oportunidade para ensinar algo, obviamente dirigido pelo Espírito Santo. Ele queria mostrar esse agradecimento, mostrar aos filipenses que era independentemente do valor. A gente não sabe quanto foi enviado. A gente sabe que Paulo ficou contente, mas eu tenho certeza que ele ficou contente não por causa do valor. Se era 5, 10, 100, 1000, a gente não sabe. Mas a gente sabe que Paulo ficou extremamente contente no Senhor, porque agora, mais uma vez, os filipenses renovaram a favor dele o cuidado. E acho que é isso que motivou a Paulo, o agradecimento e a alegria, de colocar a ênfase nesse cuidado, nesse zelo que a igreja de Filipos teve com o servo de Deus, no gesto de coração, independente do valor. Escrevendo desde a prisão em Roma, não sei se vocês, só para colocar em contexto aqui, Paulo havia passado já uns 10, 12 anos desde que ele tinha passado por Filipos. Paulo foi dirigido pelo Espírito Santo lá em Atos 16, vocês podem ver, lá no versículo 11 a 40, ele passou em Filipos, lá ele foi na beira do rio, começou a pregar o evangelho, tinha Lídia, mercadante, depois outras pessoas se convertendo, e a igreja foi nascendo e se formando ali em Filipos. E Paulo com Silas ali pregavam, e eles acabaram pregando e acabaram até sendo presos, açoitados e foram jogados na prisão. E é interessante porque alguns dias saiu uma reportagem na revista Veja, um artigo escrito por um jornalista, José Roberto Guzzo, falando o quanto os cristãos estão incomodando a nossa sociedade. E eu não pude deixar de, lendo essa reportagem, lembrar do que aconteceu com Paulo e Silas lá em Filipos. O texto nos diz que eles agarraram Paulo e Silas, arrastaram pela praça a presença das autoridades e os levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, né, mas não sabiam judeus, mas cristãos, né, perturbam a nossa cidade. Eles estão incomodando, essa gente incomoda, porque eles pregam o Evangelho, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos, porque somos do mundo. Então, Paulo e Silas estavam incomodando realmente. Então, podem ficar sossegados, a reportagem da Veja está 2000 anos atrasada. Faz 2000 anos que homens e mulheres de Deus estão incomodando a sociedade, pregando o Evangelho. Fecha parênteses, voltamos. O que a gente vai lembrar desse período lá que Paulo passou em Filipos é que quando ele saiu da prisão, o texto diz que lá em Atos 16, 40, tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se, Paulo e Silas, para a casa de Lídia. Lídia foi aquela primeira que se converteu quando Paulo chegou em Filipos, a comerciante. E vendo os irmãos, os confortaram, diz o texto, Atos 16, 40. E então partiram. E aí é a continuação da viagem, da segunda viagem missionária de Paulo, porque ali eles vão para Tessalônia, para Bereia, para Atenas, e depois vocês podem ler isso em Atos 17, 18, a segunda viagem de Paulo. O que não está explícito lá em Atos, e que nós descobrimos agora na carta aos Filipenses, é que os irmãos em Filipos não apenas os confortaram quando eles saíram da prisão, que realmente o confortaram, deram talvez um pouco de descanso, comida, ajudaram os missionários ali que estavam ali, mas também levantaram uma oferta significativa, porque em Filipenses nos diz isso lá no versículo 15 e 16, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando Paulo ainda estava nas viagens missionárias, quando partir da Macedônia, Macedônia é justamente a região onde está a igreja de Filipos, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalonicenses mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então vocês podem ver, Filipos está ali, e ele foi dali para Tessalonicenses, ali Bereia, aquela região, e a igreja de Filipos continuou mandando, não era um doc bancário, né, mas alguém que levava uma oferta para o missionário. E foi não uma vez, mas duas vezes, a preocupação. Então dentro desse que nós lemos lá em Atos, que eles confortaram Paulo e Silas, a gente entende também que eles levantaram uma oferta para Paulo e Silas quando eles partiram e depois duas outras vezes lá quando eles estavam na viagem. O problema é que desde então, desde essa época, mais ou menos por volta dos anos 50, 51, até que Paulo escreveu a Epístola aos Filipenses, mais ou menos 60, 61 depois de Cristo, se passaram 10, 11, 12 anos desde esse episódio. E desde então, a igreja em Filipos não teve outras oportunidades, pelo menos é o que está relatado, para enviar esse cuidado, esse zelo, essa preocupação, para demonstrar todo esse zelo, essa preocupação, porque eles não tiveram oportunidade, nos diz no versículo 10, de enviar uma nova oferta. E não puderam demonstrar esse carinho, esse zelo pelo missionário. Nós não sabemos o motivo desse intervalo de tempo. Não sabemos se foi por falta de recursos na igreja em Filipos, ou talvez tenha sido por falta de como se comunicar com Paulo. Ninguém talvez sabia onde estava Paulo, estava sempre viajando, não parava em lugar nenhum. Talvez por causa do naufrágio, pensaram que Paulo estava morto quando ele estava a caminho de Roma. Talvez por algum outro motivo eles não tiveram a oportunidade. E agora eles escutaram que Paulo estava na prisão em Roma. Bom, na prisão ele não tem muita mobilidade, correto? Ele está parado lá na prisão. Então eles tiveram uma excelente ideia de enviar Epafrodito. E aí falaram, vamos levantar uma oferta e Epafrodito vai para Roma e ele vai levar essa oferta para Paulo. E é muito interessante porque Paulo comenta isso mesmo alguns anos antes. E o que mais, e quando ele diz no versículo 10 que ele se alegrou sobremaneira no Senhor, porque ele está vendo a obra do Senhor na vida dos filipenses desde o início. Desde essa oferta que foi levantada, depois foi enviada para Tessalônica, depois, mais para frente, quando ele agora com Epafrodito. Anos antes, ele já via, alguns anos, mais ou menos 4 ou 5 anos antes, quando ele escreveu aos Coríntios, ele já reconhecia a atitude dos irmãos lá em Filipos. Vejam que ele reconhece, quando ele escreve aos Coríntios, a graça de Deus das igrejas da Macedônia, que davam para ele com amor. Ele diz também em 2 Coríntios 8, 3 a 5, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Paulo já havia reconhecido isso. E ele reconhece diante dos filipenses a forma como os filipenses ofertaram para ele. Perdão, aos coríntios, ele já tinha dito como era o coração da igreja lá na Macedônia, na região de Filipos, que eles davam com coração. Porque olha o que ele escreve em 2 Coríntios 8, 3 a 5. Porque eles, testemunho eu, em referência aos da igreja, lá na Macedônia, em Filipos, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem, da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiros ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Foi exatamente isso que alegrou a Paulo sobremaneira, porque ele viu depois de alguns anos que a igreja de Filipos continuava se dando primeiro ao Senhor e depois, através de Epafrodito, a oferta a Paulo. Foi mais a forma, o gesto, a evidência do amor fraternal, muito mais do que o valor físico de quantas moedas, de quanto que era o valor da oferta. É também interessante notar que nesse período, desde que ele saiu de Filipos até que ele escreve aos filipenses, a gente não encontra absolutamente em nenhum lugar na Bíblia Paulo reclamando das suas dificuldades financeiras, dos seus desafios, reclamando da demora da oferta, chorando pelas circunstâncias, as pobrezas, as circunstâncias materiais difíceis, nem do desespero ou pânico diante das circunstâncias. Não vemos Paulo usando técnicas para manipular a sua audiência. Ele tinha audiência todos os dias porque ele pregava o Evangelho. Em nenhum momento a gente vê ele usando de técnicas para que a audiência pudesse levantar uma quantia de dinheiro para ele. Nem fazendo campanhas, contratando um marqueteiro para levantar recursos para ele. Em alguns momentos, ele teve mesmo que trabalhar com seu próprio sustento, fazendo tendas. Ele diz isso quando estava justamente em Corinto. A gente vê isso em Atos capítulo 18. Chegou um momento que ele não tinha mais oferta, ele teve que trabalhar. Ele fez tenda, ele sabia fazer tenda, e assim ele podia se sustentar e sustentar seu ministério. Enfim, mostra que durante todo esse período, Paulo teve plena confiança na provisão de Deus, que era a base do seu contentamento. Ele não se deixava influenciar o seu humor, vamos dizer assim, por causa das suas circunstâncias financeiras, por causa da falta da dos recursos, das ofertas que vinham das igrejas. Na sua caminhada com Deus, Paulo havia aprendido sobre a soberania de Deus, que Deus tinha um propósito para a sua vida e faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, como nos diz em Efésios. Isso não foi do dia para a noite, foi um processo, foi um aprendizado. Aprender a viver contente. Olha só o que ele diz no versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É importante entendermos bem o contexto dessa colocação. Paulo mesmo diz: digo isso não por causa da pobreza. E aqui a palavra pobreza, estéresis, é realmente pobreza extrema, escassez, falta de recurso, falta do que ter o que comer. E obviamente, ele não pode falar que ficou contente de passar fome. Ele não ficou contente com isso, ele ficou contente sobremaneira no Senhor, porque ele aprendeu, e a palavra aqui também é bem no sentido didático, ele aprendeu por experiência, com a prática, se adaptando. Esse é o sentido da palavra, quando, do verbo aprender aqui. Que ele aprendeu a viver contente, e esse contente significa ter o suficiente, não depender das circunstâncias, em toda e qualquer situação. Ele aprendeu a viver. Foi um processo. Isso talvez tenha levado meses, ou talvez até anos. Não foi algo que passou do dia para a noite. Se compararmos com o velho Saulo, que nós conhecemos no livro de Atos, né, que era uma pessoa rígida, dura, pragmática, né, que queria levar ao zelo, né, a gente já viu lá em Filipenses, quando ele diz que ele era da tribo de Benjamim, hebreus dos hebreus, contra a lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça não há, que há na lei, irrepreensível. Esse era Saulo, antes de se converter, antes de se encontrar a Cristo no caminho de Damasco. E quando nós vemos agora, o que levou, anos que passaram, o quanto que ele aprendeu. Ele teve a conversão, o encontro com Cristo, aceitou a Cristo, e aí teve depois o tempo lá na Arábia, que ele passou na sua escola bíblica, como a Nathalie falou, né? Tendo tempo de estudar, não sei se ele estudou hermenêutica, essas coisas, mas foi o Espírito Santo ali que foi formando ele, e depois todos os anos, o ministério dele, ele foi aprendendo a viver contente em todas as circunstâncias, em qualquer situação. E isso fica a pergunta: como será que ele aprendeu? Será que foi uma técnica especial? Será que foi pensamento positivo? Será que foi uma conta secreta que ele tinha na Suíça? Não. Não. Foi observando e aprendendo de Deus, da palavra de Deus, de homens de Deus, da provisão de Deus na sua vida. Com certeza ele conseguiu entender melhor tudo que tem no Velho Testamento a respeito da provisão de Deus. Quando Deus, e ele conhecia muito bem, sendo hebreus dos hebreus, de toda a provisão no deserto, do maná, das cordonizes que a gente encontra em Atos 16, perdão, em Êxodo 16. Como Deus proveu água doce de uma fonte amarga da rocha de Redifim, lá em Êxodo 15 e depois 17, duas vezes. Ele vai se lembrar de como Deus trouxe sustento, os anjos alimentaram o profeta Elias, trazendo pão cozido, cozido no céu, e uma botija de água, nos diz em 1 Reis 19. Ou como o profeta Elias foi ele mesmo instrumento na mão de Deus para multiplicar um punhado de farinha e um pouco de azeite para sustentar a viúva e seu filho e ele mesmo. Então ele foi aprendendo disso, de ver a provisão de Deus. Ou o próprio relato da vida de Cristo, que ele foi contemporâneo, que ele deve ter ouvido falar das multiplicações, quando o Senhor Jesus tomou ali alguns pãezinhos e alguns peixes e multiplicou e alimentou uma multidão, pelo menos em duas ocasiões que estão relatadas em Mateus 14 e Mateus 15. Paulo desenvolveu suficientemente conhecimento da palavra de Deus e teve intimidade com Deus para saber que Deus iria prover as suas necessidades dia após dia. E quantas não foram as diversas experiências de Paulo, onde ele mesmo pôde viver essa experiência de depender do livramento de Deus, de um sustento vindo na hora certa. Desde o início da sua conversão, quando buscavam tirar a sua vida, nos dizem Atos 9. Pensemos nas nossas vidas. Pense na sua vida em particular. Olhe para trás. Volta. Foi. Ah, acho que... Pense na sua vida. Olhe para trás. Busque lá no fundo do baú, na sua memória, aquele hino que a gente vai cantar no final. Conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Talvez na correria do dia a dia seja difícil, mas quando você olha para trás, pense um minuto, reflita, veja quantas vezes, e não foram poucas, que Deus proveu proteção, sustento, nas mais difíceis circunstâncias. Paulo tinha essa convicção, adquirida com base na palavra de Deus, com base na sua experiência com Deus, e isso era a base, a lógica do contentamento de Paulo, como fonte da sua alegria em qualquer situação, como nos diz no versículo 11. Agora, pense no mundo que nós vivemos hoje, na sociedade, do jeito que a sociedade valoriza os bens materiais, as riquezas, o status, as marcas. Vocês acham que essa sociedade consegue entender esse versículo quando Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação? É algo totalmente totalmente oposto à mentalidade do mundo, o que a grande maioria das pessoas pensam da vida. E muitos, inclusive dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Vivemos numa sociedade em que as crianças já crescem para se tornarem adultos descontentes, porque elas nunca se satisfazem, sempre tem que ter mais, 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 ter. Sejam as crianças mais ricas ou as mais modestas. Na verdade, as mais ricas, com mais posses desde pequenas, são as mais infelizes e descontentes quando adultas. Na busca frenética para serem felizes, as crianças não podem ser contrariadas, não podem ter limites. Mal sabem elas que a vida é feita de contrariedades. Os jovens não podem ser controlados, reprimidos. Têm que deixar exercer seu apetite sexual à vontade. Os adultos precisam cada vez mais de melhores empregos, melhores casas, mais carros do último ano e tudo mais. Nada satisfaz. Como é triste, para não dizer trágico, quando um cristão que conhece a palavra de Deus, que lê o que Paulo escreveu, porque aprendi a viver contente em qualquer situação, se deixa influenciar por essa mentalidade do mundo, dessa dependência das coisas materiais, de viver da abundância, de ser feliz só quando as coisas estão indo bem, quando o emprego está bom, quando as coisas estão indo bem. Paulo queria mostrar aos filipenses que ele já havia superado essa fase, que ele já havia deixado para trás os companheiros dele que estavam lá junto com ele quando eles estavam perseguindo a igreja. Talvez por causa de recompensas, talvez por causa de bens materiais, de poder, de status. Paulo queria dizer, olha, eu já passei isso, eu já passei por cima disso, hoje eu aprendi a viver contente em qualquer situação. E sabe de uma coisa? Deus valoriza essa piedade. Deus mostra que, de fato, grande fonte de lucro é a piedade, o temor de Deus, com contentamento. Mais para frente, lá ele diz isso em 1 Timóteo 6, versículo 6, mas o 7 e 8 ele diz, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Simples, né? O básico. A nossa alegria está numa outra estratosfera, né? Para falar num outro nível. A nossa alegria está no Senhor e não nas circunstâncias. E Paulo, ele vai ser mais específico, porque ele diz assim, tanto, no versículo 12, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto em fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Paulo aprendeu. Eu não sei aqui quem já viu ou já ouviu o testemunho desse australiano chamado Nick Vujicic. De nascença, eu não quero. Entram lá no YouTube, vocês vão procurar. Testemunho, tem em português. Vocês podem procurar, é dublado e tem em inglês também. O testemunho. E tem um livro. A editora Mundo Cristão publicou esse vídeo. Ele tem vários livros, mas é esse Vida Sem Limites. Mas é impressionante. Um jovem que nasceu sem braço, sem pernas. Falou que o pai que estava no parto quando nasceu viu que ele não tinha um braço, saiu, quase desmaiou, saiu do quarto. Quando ele voltou, falou para o médico, puxa, meu filho não tem um braço. Ele falou, não, ele não tem os dois braços e as duas pernas, de nascença. E esse garoto cresceu com essa luta, olhando os outros brincarem e tendo duas pernas e dois braços, e passou por momentos em que ele se revoltou, tentou o suicídio, e ele perguntava, por quê? Porque os outros têm duas pernas e dois braços e ele não. Até então que ele encontrou a Cristo. E ele diz no seu testemunho que entendeu o porquê. Que mais vale ele não ter duas pernas e dois braços e ser útil na mão de Deus nesse mundo, levando pessoas a Cristo. E hoje ele fala em estádios. A Casa da Bíblia, da Ação Bíblica, organizou agora na festa de 100 anos da Casa da Bíblia, e na França e na Suíça, na França acho que foi até num estádio, convidou para que ele pudesse falar o testemunho dele. E dar o testemunho dele, impactante, pessoas que são levadas a Cristo por causa do testemunho dele. Ele falou, mais vale isso e deixar para eu ter minhas duas pernas e meus dois braços quando eu estiver na eternidade. Será que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância? Voltando ao que Paulo diz, Paulo aprendeu a viver acima das circunstâncias, porque ele diz, olha lá no versículo 12, tanto sei, ou seja, ele aprendeu. Ele sabe, ele está falando com conhecimento de causa, estar humilhado, como também ser honrado. Humilhado, né? Quem aqui já foi maltratado? Ou humilhado quando você é mandado embora? Ah, a tua performance não foi suficiente. A gente se sente humilhado. Paulo aprendeu, também passou por isso. Quando foi honrado, quando os homens dão títulos, diplomas, quando vem a prosperidade material, Na fartura, Paulo fala, né? Fartura aqui no sentido quando ele esteve satisfeito, literalmente com a barriga cheia. Dos momentos de riquezas, quando a gente fala, ah, os meus negócios estão indo super bem, esse ano Papai Noel vai ser gordo. Não é assim? E ele fala que ele também aprendeu a viver contente quando ele passou por fome. Quando diz na fartura e na fome. E fome, novamente, é realmente não ter o que comer. Um nível provavelmente que nenhum de nós sabemos o que significa ficar dias e dias sem comer. Nos momentos de abundância, que é ter mais do que o necessário, esse é o significado da palavra. E finalmente, nos momentos de escassez, a necessidade extrema, a falta de recursos, que nós já vimos no versículo 11 também, quando ele diz pobreza. Paulo diz, digo isto, porque eu sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, eu vivi isso, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Paulo passou por tudo isso de uma forma ainda mais radical. Lembre-se do ministério de Paulo, ele foi traído, foi rejeitado, foi açoitado, foi apedrejado, passou fome, frio, nudez, além de sobreviver a 3 naufrágios, nos diz em 2 Coríntios 11, 25. E se não bastasse tudo isso, ele foi humilhado em Atenas. Quem lembra quando Paulo estava pregando o evangelho em Atenas? E aí os doutores gregos, filósofos, diz que os epicureus, que eram discípulos de Epicuro, que era um filósofo grego que defendia a vida gourmet, só ia em restaurante gourmet. Só menu especial, tudo vida luxuosa, só primeira classe. Esses eram os epicureus. E também os estoicos, que eram da filosofia de um filósofo grego também, que defendia o autocontrole, que as pessoas deveriam não se deixar levar pelos impulsos ou pelo medo. Esses eram os epicureus e estoicos. Sabe o que eles chamaram a Paulo? Abram lá em Atos 17, versículo 18. Chamaram a Paulo de tagarela, pois pregava Jesus e a ressurreição, dizendo, quem é esse? Onde está o diploma desse daí para pregar alguma coisa, uma nova filosofia? Quem foi a formação dele? Platão? Quem é o filósofo? Onde que ele se formou? Essa foi a resposta desses epicureus e estoicos. Paulo foi humilhado, ridicularizado, porque ele pregava Jesus e a ressurreição. Lá em Atos 17, versículo 18. Foi chamado de tagarela. Em todas as circunstâncias, tanto nas que foram boas como nas que foram difíceis, Paulo não se deixa abalar, não deixa a sua alegria em Cristo se contaminar, as circunstâncias a estragarem o seu contentamento. Pois ele diz, eu tenho experiência. Ele teve, foi plenamente instruído, ele aprendeu, ele descobriu o segredo de viver contente, tanto na fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Como que a gente pode aprender esse segredo de Paulo? Todos nós temos que aprender dia após dia com isso. Eu falo por mim mesmo, todos nós somos facilmente maleáveis, influenciáveis pelas circunstâncias. Temos que aprender muito esse controle, essa sabedoria, obviamente com a ajuda de Deus, de saber que a nossa alegria, o nosso contentamento, o nosso humor não depende das circunstâncias, não depende se o trânsito estava bom ou estava ruim. E Paulo conclui no versículo 13, dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. O segredo dessa força espiritual de Paulo, dessa capacidade de se abstrair, de viver acima das circunstâncias, da sua alegria não estar contaminada pelas circunstâncias, Não era uma técnica oriental de uma meditação, de algo transcendental e tudo mais. Não, de forma nenhuma. A fonte da sua alegria se resume numa pessoa que está oculta nesse versículo, não explícita, mas está presente. Quando ele diz, tudo posso, em quem? Naquele. O que significa naquele? É em, mais aquele, né? Naquele, certo? Isso o que é? Aquele, quem que é? Cristo, que me fortalece. E aí vem essa palavra de fortalecimento, a palavra grega de dínamo, né? De endínamo, que é receber poder, receber força. Isso vem de Cristo. O segredo de Paulo estava em Cristo. Cristo, Senhor Jesus, o Filho do Deus onipotente, que tem todo o poder. O que é Deus, o que é Filho e que faz parte da Trindade. Em Cristo, Paulo encontrava tudo, todos os recursos que ele precisava para ficar contente. A sua motivação, a sua lógica, o seu raciocínio, tudo acima das circunstâncias, porque em Cristo ele encontrava isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo ficou muito contente com a oferta recebida dos filipenses, mas a lógica do seu contentamento não estava no valor daquela oferta. Obviamente, ele não estava dizendo que ele poderia sobreviver indefinidamente sem comida, sem água, fraco, doente. É óbvio que ele era um ser humano e que um momento as suas forças iriam acabar. O que ele estava dizendo não era que ele iria viver acima dos seus limites naturais, mas que a sua fonte de alegria, de contentamento, era Cristo e não as circunstâncias. Paulo provou na sua vida o que o profeta Isaías havia escrito 600 anos antes, que Deus faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, nos diz em Isaías 40, 29. Encontrarmos essas evidências na vida de Paulo, encontramos isso quando ele descreve as lutas que ele teve nos momentos difíceis. Ele menciona aos coríntios o espinho na carne que lhe foi imposto. Nós não sabemos exatamente o que foi, se era uma deficiência na visão ou se era alguma outra coisa. Não sabemos exatamente isso, mas trazia um transtorno para ele. Olhem o que ele diz em 2 Coríntios 12, e a gente vai terminar por aqui. 2 Coríntios 12, 7 a 10, quem quiser acompanhe a leitura. E para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que me afastasse de mim, que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repose o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que texto, né? Paulo dizendo, quando sou fraco, é que sou forte. Por quê? Porque a graça de Deus é suficiente. A minha graça te basta. O Senhor Jesus dizendo, eu sou suficiente. Você tem todos os recursos em mim. Pois nele temos todos os recursos necessários para o nosso contentamento. Sabe, irmão e querida irmã, se você está passando por um momento difícil na sua vida, talvez um momento de provação, talvez um momento de dificuldade na saúde, ou talvez de um ente querido que está doente, ou uma longa busca por emprego nessa economia tão difícil, na instabilidade financeira. Esse é o momento de a gente colocar em prática o que a gente aprende domingo após domingo, ou eu espero, dia após dia, quando você lê a sua Bíblia. É aí que a palavra de Deus sai do papel e entra na prática. Quando a gente coloca em prática essas palavras de Paulo: quando sou fraco, então é que sou forte, porque o Senhor Jesus me disse: a minha graça te basta. Isso não significa que todos os nossos problemas serão resolvidos num passe de mágica. Deus não promete trazer contentamento acima das circunstâncias, alegria e força para aqueles que o reconhecem como Senhor, que clama a Ele por essa graça, por essa misericórdia, na sua dependência. Deus conhece as nossas circunstâncias, as mais difíceis, e Ele conhece quando Ele diz, inspirado, obviamente, quando Ele deixa Paulo escrever: tudo posso. Não significa que vai, a sua conta bancária vai melhorar, que o diagnóstico do médico vai melhorar, não significa isso, mas esse tudo é o contentamento que vem da palavra de Deus em Cristo. A vida saudável é o resultado de hábitos saudáveis, isso todo mundo fala, mas o contrário também é verdade. Assim, não espere encontrar essa fonte de alegria em Cristo, quando Ele diz: tudo posso naquele que me fortalece, se você continua vivendo sem estar abaixo do senhorio de Cristo, estar vivendo em pecado, longe da comunhão com Cristo e desobedecendo a sua palavra. Isso não é uma barganha, mas é uma consequência daquele que não quer viver sobre aquele que me fortalece, como Paulo disse. Em conclusão, a lógica da nossa alegria, do nosso contentamento, está baseada em três pontos, num tripé. Em todas as circunstâncias, sempre estamos sobre a provisão e cuidado de Deus. Isso é um fato. E Paulo aprendeu com o Antigo Testamento e na sua vida, e eu espero que a gente tenha tido experiência suficiente com Deus para saber que Deus sempre cuida dos seus filhos, da sua provisão. Segundo, aprender a viver com contentamento é um processo, um aprendizado na comunhão diária com Deus. Não existe uma solução instantânea para isso, pois caso fosse assim, se dependesse de alguma circunstância, a nossa alegria dependeria daquela circunstância. E seria uma alegria circunstancial e não dependente de Deus. E terceiro, a nossa fonte de alegria não é uma conta secreta na Suíça, não é um emprego dos sonhos, não é o namoro com o bom partido, não é uma fonte externa que vai nos trazer isso, mas sim a nossa fonte é uma pessoa, é Cristo, aquele em que nós podemos dizer: tudo posso, nele, em Cristo, naquele, em Cristo, que me fortalece dia após dia. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graças de poder clamar a Ti, Abba Pai, de poder chegar diante de Ti através do sacrifício do Teu Filho que deu a Sua vida por nós, aquele que nos permite de dizer que tudo podemos nele, porque Ele tem infinitos recursos para cuidar e zelar por nossas vidas, pela nossa caminhada contigo. Senhor, obrigado pelo amor imenso, porque o sacrifício de Cristo, imenso do tamanho que foi, não ficou apenas numa cruz há 2000 anos, mas ao contrário, teu Filho está ressurreto, vivo, pronto para viver nas nossas vidas, na vida de todo aquele que o aceita. E Tu queres, Senhor, então trabalhar nas nossas vidas, Tu queres, Senhor, falar, nos dirigir e nos conduzir a vivermos acima das circunstâncias, por mais difíceis que essas sejam, Senhor, nos nossos dias, lembrarmos que é quando somos fracos, então é que somos fortes, não pelos nossos merecimentos, mas porque dependemos da Tua graça, aquela graça que é suficiente, que nos basta, aquela graça que nos renova a cada dia, aquela graça que nos sustenta, mesmo quando as coisas são difíceis. Obrigado pela Tua graça, Senhor. Nós Te louvamos por isso. Obrigado de falar aos nossos corações nesse dia. Conduza essa semana de acordo com a Tua vontade. Em Teu santo nome. Amém.